No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação para combater crimes eleitorais é deflagrada em Roraima. Santarém sediou seminário nacional sobre plantas medicinais. Consultório na rua intensifica atendimentos de saúde no Careiro. E nova agência do Sebrae impulsiona a bioeconomia e turismo sustentável na região das ilhas em Belém.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações de Roraima, porque a Polícia Federal deflagrou uma operação para combater crimes eleitorais. A operação mira o desmantelamento de uma possível rede de corrupção voltada para a compra de votos e financiamento irregular de campanhas eleitorais. Confira com Luana de Oliveira.
A Polícia Federal deflagrou na manhã da última quarta-feira a Operação Caixa Preta, com o objetivo de investigar crimes eleitorais ocorridos em Roraima. A ação é resultado de uma investigação iniciada após a apreensão de R$500 mil em espécie, realizada em setembro de 2024, às vésperas das eleições municipais. Nesta nova fase da operação, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima e Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$10 milhões das contas bancárias dos investigados. A operação mira o desmantelamento de uma possível rede de corrupção voltada para a compra de votos e financiamento irregular de campanhas eleitorais. A apreensão do dinheiro que motivou o início da investigação foi uma entre várias ações conduzidas pela Polícia Federal durante o período eleitoral de 2024. À época, outras operações resultaram na apreensão de mais de R$2,8 milhões em diferentes municípios roraimenses, além da prisão de 19 pessoas em flagrante por compra de votos, posse de listas de eleitores e uso de transferências via Pix para aliciamento. Em uma das ações mais emblemáticas de 2024, um vereador foi preso com armas, munições, documentos eleitorais, ouro e cerca de R$26 mil em espécie. Já em outras cidades, como Pacaraima, Mucajaí, Alto Alegre e São Luís do Anauá, a Polícia Federal apreendeu materiais de campanha, dinheiro em espécie e celulares usados na organização dos crimes. Segundo a PF, a Operação Caixa Preta aprofunda essas investigações e busca identificar os articuladores do esquema, assim como a origem e o destino dos recursos financeiros. As apurações seguem em andamento, sob sigilo judicial.
Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres quilombolas do Baixo Amazonas implantam projetos de comunicação popular para enfrentamento a impactos climáticos. A iniciativa inédita deve formar 20 comunicadoras no quilombo Boa Vista, em Oriximiná, onde vai ser produzido um documentário sobre o território. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Quilombo Boa Vista, a primeira comunidade titulada coletivamente Oriximiná no Pará, está sendo o lugar de uma iniciativa pioneira pensada por mulheres quilombolas, o projeto de comunicadoras populares que visa formar e estruturar uma rede de comunicólogas quilombolas do Baixo Amazonas. A iniciativa é liderada pelo coletivo Pretas Marias, formado por mulheres quilombolas de Oriximiná, e conta com o apoio da Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará Malungo e financiamento do Fundo Casa Socioambiental. Carlene Prindes, coordenadora de diversidade de gênero da Malungo, quilombola do território Boa Vista e fundadora do coletivo Pretas Marias, relata que o projeto surge de uma inquietação coletiva dentro do grupo, no qual se notou a falta de visibilidade das mulheres que atuam diariamente na linha de frente das ações em seus territórios.
O projeto de comunicadoras populares, a partir do olhar de mulheres quilombolas, ele surge da inquietação do nosso coletivo, de algumas mulheres, que percebe que, apesar de as nossas mulheres estarem à frente das ações, que estão à frente das organizações, das atividades, que cuidam do território, que constrói, elas estão sempre invisibilizadas. São mulheres de uma potência gigantesca, mas que não são vistas nem ouvidas. Estão sempre nos bastidores. E isso nos provocou, até porque o coletivo foi criado e pensado com esse viés de potencializar essas mulheres, de oportunizar espaços para elas.
A formação, que iniciou em julho e se estende até setembro, contempla 20 mulheres quilombolas em oficinas semanais sobre comunicação popular, comunicação antirracista, produção audiovisual e roteiro. Além de serem capacitadas para contarem as suas histórias, as mulheres também serão multiplicadoras dentro de suas comunidades, utilizando a comunicação como uma ferramenta de denúncia e resistência, com reforço nossa Carlene.
A proposta é formar uma rede de comunicólogas quilombolas do Baixo Amazonas, né? Mulheres estas que estão sendo capacitadas não só para contar suas histórias, mas para ser multiplicadoras dentro das suas comunidades, fortalecendo a comunicação como uma ferramenta de denúncia, de cuidado e principalmente de resistência. Tanto é que, além das mulheres do Quilombo, né, Boa Vista, nós convidamos também mulheres do território de Mãe Domingas e da Acorc, que são territórios que sofrem severamente com a estiagem dos rios, né, na época da seca. Porque a ideia é justamente fazer com que essa rede cresça, se espalhe, se multiplique, né? Uma rede viva de histórias reais são pautadas na coletividade, porque a gente aprendeu assim desde sempre, né?
Como resultado, será produzido um documentário autoral, filmado e roteirizado pelas próprias comunicadoras, com registros do cotidiano e entrevistas com matriarcas e lideranças, além de relatos sobre os impactos da crise climática e da violação de direitos em seus territórios. Carlinho destaca que a proposta é ampliar o projeto para que demais mulheres quilombolas participem da iniciativa.
Então, dizer que mais do que um filme, esse documentário será o marco desse início de história que nós estamos contando. É importante também a gente frisar que é um projeto inicialmente pequeno, mas que a gente tem ambição de ampliar para que, de fato, mais mulheres consigam ser capacitadas e que mais mulheres possam fazer ecoar suas vozes.
O documentário será lançado no dia 27 de setembro no Quilombo Boa Vista e marca não apenas o encerramento da formação, mas o início formal da rede de comunicólogas quilombolas do Baixo Amazonas, equipada com instrumentos técnicos e com apoio formativo contínuo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém está sediando o Seminário Nacional sobre Plantas Medicinais às vésperas da COP30. O evento promove diálogo entre saberes tradicionais, ciência e políticas públicas em defesa da saúde e do território amazônico. Os detalhes com Liege Costa.
Começou nesta quinta-feira em Santarém, no oeste do Pará, o Seminário Nacional Plantas Medicinais Fitoterápicos e COP30, Justiça Social, Saberes e Territórios da Floresta. O evento reúne representantes de comunidades tradicionais, pesquisadores, lideranças, órgãos públicos e universidades. A proposta é discutir como os saberes ancestrais da Amazônia podem integrar políticas públicas de saúde e sustentabilidade, principalmente diante da realização da COP30, que deve ser sediada em novembro deste ano na capital paraense, Belém. Realizado no auditório do Ministério Público do Estado do Pará, o seminário acontece até esta sexta-feira, dia 1º, e é fruto da parceria entre a Arquidiocese de Santarém, por meio da Cáritas, do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial Unierac, do Ministério Público, a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, a Custódia Franciscana São Benedito da Amazônia e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Para Lilian Braga, promotora de Justiça de Santarém e uma das organizadoras do evento, o seminário é uma oportunidade de promover o reconhecimento institucional dos saberes tradicionais de cura, muitas vezes, segundo ela, marginalizados.
E que a gente observa que isso está meio que marginalizado. As pessoas, às vezes, não falam muito sobre isso, como se tivessem vergonha, como se isso não fosse reconhecido como um saber. E é um saber. E é um saber que cura. E é um saber que promove a saúde, que promove o bem-estar. E nós queremos que seja implantado em Santarém, na região do Baixo Amazonas, uma farmácia viva, uma farmácia que possa atender a nossa população diante dos seus agravos em saúde, e especialmente que isso possa ser trazido à nossa população a partir do SUS.
Manuel Siqueira, liderança do território quilombola Alto Trombetas 2, em Oriximiná, que veio em uma comitiva de 20 pessoas para o evento, destacou que o uso de plantas medicinais é um dos eixos do plano de vida das 9 comunidades que representa.
Porque é um dos eixos a qual a gente trabalha, né? Estamos fazendo aí um inventário de toda essa diversidade de plantas medicinais que temos nesse território, para que a gente faça uma linha de trabalho em cima dessa diversidade. É muito importante esse evento para nós, porque a gente precisa fazer um projeto robusto, mas com informações da universidade. Então, assim, eu tenho certeza, né, que a gente vai sair na bagagem com pontapé inicial para voltar para o território e dizer, vamos trabalhar nessa linha.
Já o professor Marco Aurélio da Silva, da Universidade Federal do Pará e do Conselho Federal de Farmácia, reforça que o reconhecimento tradicional precisa ser reconhecido e fortalecido nas universidades.
Em Santarém, deu pontapé inicial para o estado do Pará de uma agenda estratégica para essa região. Tratar de plantas medicinais e fitoterapia na Amazônia é realmente remontar a história e trazer toda essa ancestralidade, esse conhecimento que há milênios já é realmente produzido. Então é no território que tudo acontece. Esse conhecimento passado de geração a geração precisa ser perpetuado. Então nós temos que ter esse conhecimento cada vez mais fortalecido nas academias, nas universidades. É hora de nós sairmos dos muros da universidade e saber e aprender com quem realmente entende dessa temática.
Além da universidade, Frei João Messias, coordenador da Pastoral Socioambiental da Arquidiocese de Santarém, lembra que a relação com a floresta é também espiritual.
Quando a gente traz a palavra bem viver, traz a questão da relação nossa com a natureza, relação nossa com a Amazônia, relação nossa com a floresta. E automaticamente, né, floresta doente, nós doentes. Nossas matas envenenadas, nós ficamos envenenados, nossa água, nosso rio. Então, dessa relação que nós somos um organismo único, somos interligados, nós não somos um objeto fora, nós somos um objeto dentro. E esse dentro necessita ser cuidado, e de forma biológica.
Como destaque positivo, já no primeiro dia de seminário, o representante do Ministério da Saúde informou que 28 municípios paraenses foram contemplados neste ano com recursos adicionais para execução de ações voltadas à política de plantas medicinais e fitoterápicos. A iniciativa visa fomentar estratégias diversas que considerem a especificidade de cada território, ampliando o alcance da política nacional. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o município de Parauapebas conquista prêmio do Conselho Nacional de Justiça.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consultório na Rua leva atendimento de saúde à população em situação de vulnerabilidade no Careiro. O Careiro é o primeiro município do Amazonas a receber ações do Consultório na Rua. As informações com Anderleia Oliveira.
A equipe do programa Consultório na Rua realizou uma importante ação de serviços na quadra poliesportiva da Orla Municipal do Careiro. A iniciativa tem como objetivo levar atendimento de saúde, acolhimento e cidadania às pessoas em situação de rua e outras populações em vulnerabilidade. A ação contou com o trabalho de uma equipe multiprofissional, oferecendo diversos serviços. A enfermeira Alcilei França, coordenadora do programa no Careiro, falou sobre a importância da ação.
Essa programação ela é especial para as pessoas que se encontram em vulnerabilidade, que se encontram em condições de rua mesmo. E muitas vezes elas não conseguem chegar até o nosso serviço de saúde. Por isso, o objetivo do consultório é trazer saúde até eles.
Alcirley França também destacou que o município foi o primeiro do Amazonas a aderir ao programa federal.
É bom, válido salientar que o município do Careiro é o primeiro município do Amazonas que tem esta programação, este programa Consultório na Rua. Até porque essa população ela precisa, ela necessita desse apoio, desse suporte. Então nós temos esse privilégio de poder participar, ajudar e alcançar essas pessoas que tanto necessitam do nosso cuidado.
Além da oferta direta de serviços, a equipe do programa realiza busca ativa e atendimento itinerante às pessoas em situação de vulnerabilidade, encaminhando cada caso aos serviços de saúde, assistência e apoio, promovendo o resgate da dignidade e o acesso aos direitos básicos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Coletivo de movimentos sociais de Parintins, no Amazonas, se organizam para ato unificado pelo veto presidencial do PL da devastação. A programação acontece neste sábado, 2 de agosto, em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Daniela Pantoja traz as informações.
Coletivo de movimentos sociais de Parintins, no Amazonas, se organiza para a realização do ato unificado nacional pelo veto presidencial do projeto de lei da devastação, que será realizado neste sábado, dia 2 de agosto, em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo. A aprovação no projeto de lei PL 2159, conhecido como PL da Devastação, que altera o licenciamento ambiental no Brasil, é considerada uma ameaça à vida dos biomas brasileiros, já afetados por sucessivas ações irresponsáveis de desmatamento e incêndios criminosos, em especial a Amazônia. O objetivo da manifestação é fazer um pedido ao presidente Lula para que vete este projeto em sua integralidade, levando em consideração as consequências graves para os povos e comunidades tradicionais, como relata Edilson Barado, integrante do coletivo de movimentos sociais de Parintins.
O objetivo da manifestação é fazer um pedido ao presidente Lula para que vete este projeto na sua integralidade, porque entendemos que é um projeto que vai fragilizar a nossa legislação ambiental e terá consequências gravíssimas para os povos e comunidades tradicionais que vivem na floresta, que vivem da floresta e que dependem da floresta para continuar existindo. Destruindo a floresta, destruindo as nossas riquezas naturais, nós também estaremos aí destruindo a vida daqueles que vivem esse território. Então, a nossa manifestação é para que o presidente Lula vete este projeto e que a sociedade possa também se sensibilizar que esse projeto vai destruir a vida no nosso país.
Edilson destaca ainda sobre as problemáticas enfrentadas caso o projeto seja aprovado e a importância da mobilização unificada.
Projeto que destrói a nossa política ambiental do nosso país, trazendo consequências gravíssimas para os povos e comunidades tradicionais de todo o território nacional. E a nossa Amazônia será um palco de devastação se esse projeto for sancionado pelo presidente Lula. Então, os movimentos sociais de Parintins, reunidos, vão se manifestar neste sábado, dia 2, em frente à Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Parintins, às 17 horas, para dizer não a esse projeto da devastação que vai destruir a vida dos seres humanos e não humanos do nosso país.
No dia 17 de junho, o projeto de lei, o PL 2159 de 2021, foi aprovado na Câmara dos Deputados. O chamado PL da devastação representa um retrocesso significativo na legislação atual, que flexibiliza todas as etapas do licenciamento ambiental, com redução de instrumentos e normas, que dispensa de estudos e monitoramento de impactos e diminuição do poder da fiscalização por parte dos órgãos públicos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Pará, o município de Parauapebas conquistou o prêmio do Conselho Nacional de Justiça com projeto de referência em regularização fundiária. A iniciativa do Cartório de Registro de Imóveis se destaca entre as melhores do país ao promover segurança jurídica e desenvolvimento urbano na região amazônica. Acompanhe com Liés de Costa.
O município de Parauapebas, no sudeste do Pará, acaba de se tornar destaque nacional ao conquistar o prêmio Solo Seguro, edição 2024-2025, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Ao CNJ. A premiação reconheceu o projeto Recomeçar para regularizar o ciclo completo da REURB na Amazônia Legal, desenvolvido pelo primeiro ofício de registro de imóveis de Parauapebas como uma das quatro melhores iniciativas do país no eixo regularização fundiária urbana. O cartório alcançou a marca de mais de 5.900 imóveis regularizados, incluindo a primeira REURB de edificações registrada no estado do Pará, marco que representa a regularização completa do terreno até a construção com as edificações devidamente atualmente averbadas nas matrículas. Mirza Tandaia, presidente do Instituto de Registro de Imóveis do Pará, fala da importância da premiação para o Estado.
É com muita satisfação que celebramos a conquista do Cartório de Registro de Imóveis de Parauapebas, como um dos vencedores nacionais do programa Solo Seguro. Essa premiação é mais do que um reconhecimento, é a confirmação da importância do trabalho sério e comprometido que os cartórios realizam na regularização fundiária. Parabenizo o Cartório de Parauapebas e todos os profissionais envolvidos. Esse reconhecimento nacional reforça que os cartórios são protagonistas na transformação social, na promoção da cidadania e no desenvolvimento econômico sustentável do nosso país.
Para André Williams Formiga, oficial titular do Cartório de Registro de Imóveis de Parauapebas, o êxito da iniciativa é fruto do esforço coletivo.
É um reconhecimento nacional de um trabalho técnico, responsável e comprometido com a promoção da segurança jurídica e da função social da propriedade. Nosso projeto envolveu uma série de ações coordenadas, como o aperfeiçoamento dos procedimentos internos, a qualificação da equipe e a articulação com o poder público, visando superar todos os entraves e ampliar o máximo possível o acesso à regularização fundiária.
Moema Locati Beluso, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Pará, celebrou o reconhecimento nacional, destacando que a atividade extrajudicial tem papel essencial na promoção da justiça social, especialmente na Amazônia.
Então, essa conquista mostra que cada vez mais existe uma consciência coletiva de que a regularização fundiária é um processo técnico, jurídico e social totalmente integrado que envolve diversos agentes. Envolve segurança jurídica, função social da propriedade, valorização dos imóveis e acesso ao crédito. Parabéns ao Cartório de Registro de Imóveis de Parauapebas e toda a sua equipe pelo empenho e também a todos os demais agentes envolvidos nesse projeto.
A premiação deve ser entregue no dia 25 de agosto deste ano, durante a Semana Nacional de Regularização Fundiária no auditório do CNJ, em Brasília. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Com foco na COP30, a nova agência do SEBRAE impulsiona a bioeconomia e o turismo sustentável na região das Ilhas de Belém. A agência, inaugurada na Ilha do Combu, tem a missão de contribuir com a bioeconomia e o turismo sustentável. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O SEBRAE no Pará instalou nesta quarta-feira a primeira agência localizada na região de Ilhas em Belém, no Pará. Localizada na Ilha do Combu, a agência vai atender os pequenos negócios e empreendedores das comunidades do entorno. A nova unidade não será apenas mais um ponto de atendimento do SEBRAE, mas uma referência estratégica para iniciativas de bioeconomia e turismo sustentável desenvolvidas na região insular da capital do Pará. O local dispõe de uma loja colaborativa para a comercialização de produtos e serviços de pequenos empreendedores do Combu. Rubens Magno, diretor superintendente do SEBRAE no Pará, destaca que essa é mais uma das ações de grande investimento desenvolvidas pelo SEBRAE para fortalecer o ambiente de negócios locais. Técnicos do SEBRAE vão atuar no espaço, além de pessoas da ilha que serão contratadas.
A gente está muito feliz de fazer o que a gente sempre fala e a gente está executando, que é a presença do SEBRAE. O SEBRAE no Pará é o único SEBRAE do Brasil que tem a capilaridade de 100% do Estado. Aqui no Estado são 144 municípios, como vocês sabem, e nós temos a presença nos 144 municípios. E dessa forma, o que a gente usa de slogan de Sebrae Presente, essa é mais uma maneira da gente expressar a importância de estar perto dos empreendedores. Essa agência está sendo inaugurada, mas o trabalho nas ilhas de Belém, não só no Cumbu, mas Murutucu, Ilha Grande, nas ilhas que não são de Belém, como a Ilha das Onças, que é aqui ao lado, ou própria Cará, que é aqui na frente, Papagaios, ilhas de outros municípios, elas são atendidas pelo Sebrae há alguns anos. Em 2019, quando nós assumimos, nós começamos, logo depois da pandemia, a ter uma estratégia de fazer com que esses pequenos negócios também tivessem atendimento. Fizemos grandes investimentos. Essa é mais uma das ações de grande investimento que nós estamos fazendo, inaugurando essa agência, que é uma casa local, em que o que a gente fez foi apenas dar alguns toques na casa, para não tirar de forma alguma a originalidade do local. As pessoas que irão trabalhar aqui, nós temos dois técnicos do Sebrae que virão para cá diariamente, mas nós estamos contratando também pessoas das ilhas para isso.
O crescimento do empreendedorismo na Ilha do Cumbu é visível e desde o acompanhamento do Sebrae em 2020, as ações estão sendo fortalecidas através de trilhas e capacitações. Atualmente, são mais de 70 empreendimentos na região, como destaca Rubens.
Quando nós chegamos em 2020, fazendo um trabalho muito forte aqui, tinham apenas dois empreendedores formais. Hoje nós já temos 70 só no Cumbu, fora as outras ilhas próximas também, que também são habitadas e que tem muitos restaurantes. E além dos restaurantes, hoje a gente já tem pousada, hoje já tem alguns locais de experiência que as pessoas vão tomar banho de cheiro, e tudo isso tem sido feito com essa potencialidade desses empreendedores, com a originalidade desse povo ancestral ribeirinho, extrativista, e que a gente tem ajudado a que eles se enxerguem muito mais do que simplesmente pessoas que trabalham aqui e fazem do seu trabalho um reconhecimento financeiro para si, que eles se reconheçam como empreendedores. E dessa forma, estão sendo feitas várias trilhas de capacitação desde 2020, desde a criação de marcas, a formalização, ensiná-los a trabalhar financeiramente com seu recurso, sem misturar recurso pessoal com recurso profissional.
A arquitetura da agência Sebrae Ilhas foi inspirada nas moradias ribeirinhas, construída utilizando madeira reaproveitada, que privilegia a iluminação natural e a circulação de ar, a fim de promover o uso racional de energia elétrica. A Ilha do Cumbu é considerada um dos principais refúgios para quem busca a vivência amazônica próximo à capital. Proximidade favorece o potencial do arquipélago para o turismo, que contribui para o desenvolvimento dos pequenos negócios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Vivemos um momento social bastante delicado, marcado pelo chamado tarifão do presidente dos Estados Unidos, expressão de um ideal neocolonial que ainda tenta dominar o mundo, em contraste com o grupo dos países emergentes, que hoje são, de fato, os motores da economia global, e por isso uma ameaça concreta a uma nação que, dia após dia, parece condenada a um declínio inevitável. A situação provocada pela postura norte-americana evidencia com clareza a fragilidade de uma economia baseada exclusivamente nas commodities, desmentindo a narrativa da mídia onde tudo é pop, tudo é fácil, mas que, na realidade, alimenta a pobreza, os desequilíbrios ambientais e sociais, fruto de um modelo econômico consumista e excludente. Que mata. Embora se tente impor a ideia de que o fator econômico é a chave de tudo, não podemos ignorar a crise humana, estrutural e institucional, expressa nos conflitos da faixa de Gaza e da Ucrânia, e junto a eles, nas múltiplas formas de violência estrutural vividas pela maioria dos países da África, da Ásia e, por que não, nas megalópolis da América Latina. A crise, portanto, é muito mais profunda do que se pensa, ela não se limita ao âmbito econômico. É uma crise global. Como afirma ao Papa Francisco na Laudato Si e com ainda mais veemência na Laudate Deum. Pouco ou nada tem sido feito pelas instituições em favor da promoção de uma ecologia integral. Diante desse panorama aparentemente sombrio que nos é apresentado diariamente pela mídia, longe das câmeras, dos holofotes e dos palanques, ocorre uma grande ação sociotransformadora, conduzida por diversas entidades socio-religiosas, grupos e associações. Em vez da violência, da vingança, do punitivismo e do justicialismo, esses atores promovem um projeto de restauração de relações e de construção de caminhos de responsabilidade. De mãos dadas, acolhem, escutam, carregam as dores das pessoas e procuram trocar as lentes focadas na comercialização e no sensacionalismo por novos olhares. Olhares que, por meio do perdão, renovam e reavivam a esperança. São pequenas sementes de uma nova humanidade que silenciosamente está germinando e que, no tempo certo, revelará um rosto mais humano e fraterno. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.261 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Luana de Oliveira e Anderlei Oliveira. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.